Escolas públicas e privadas de algumas cidades do Brasil estão banindo das cantinas escolares a venda de ultraprocessados. As iniciativas tentam diminuir o consumo desses produtos no ambiente escolar e estimular a alimentação saudável das crianças. A capital fluminense é um dos exemplos que, na volta às aulas, passou a proibir a venda e oferta desses alimentos nas escolas públicas e privadas. Mas outros municípios também já têm iniciativas parecidas, como Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Niterói, na região metropolitana do Rio, e Faxinal, no Paraná. Os alimentos ultraprocessados têm altos índices de açúcar, sal, gorduras e aditivos, como corantes, aromatizantes e adoçantes. Rafael Barreto, gerente de obesidade do Instituto Desiderata, organização voltada para a causa, afirma que o consumo desses produtos está relacionado à ocorrência de doenças crônicas também durante a infância.
São produtos alimentícios que contribuem para o aumento da obesidade infantojuvenil, além de outras doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão, o diabetes, as doenças cardiovasculares. Eles são um tipo de produto que não são possíveis serem reproduzidos na sua própria casa. Eles contêm, na sua composição, aquilo que nós chamamos de aditivos cosméticos, que são os corantes, os edulcorantes, que vulgarmente são chamados de adoçantes, os aromatizantes. Existem várias evidências que mostram que esses produtos alimentícios fazem mal à saúde.
Rafael Barreto avalia que é fundamental as escolas se engajarem nessa mudança, já que elas têm papel fundamental na transformação social.
Então as escolas contribuem cumprindo a lei e também contribuem na educação mesmo, que transcende o mundo da escola, né? No momento que essa criança ela aprende dentro da escola sobre alimentação, sobre ela tem contato com a educação alimentar e nutricional, ela tende a sair da escola falando sobre isso, né? E levar isso para a família, para a sociedade.
Segundo o especialista, o país tem avançado no assunto com o decreto do governo federal, no fim do ano passado, que traz diretrizes para a promoção da alimentação saudável no ambiente escolar. Mas Rafael Barreto afirma que ainda são necessárias outras medidas para que o acesso a essa alimentação seja facilitado.
É super importante que a cesta básica seja uma cesta básica saudável. É importante, né? Políticas de garantia de acesso, políticas de transferência de renda no geral, mas aquelas também que possam garantir acesso à alimentação adequada e saudável. Os municípios organizem mais feiras livres, que consigam feiras também em horários alternativos, né? Restaurantes populares, cozinhas populares, que os municípios sigam essas recomendações do decreto, que possam cada dia mais tratar a alimentação escolar, a alimentação adequada e saudável como um todo, como uma prioridade.
O Instituto Desiderata e a Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram um guia para orientar os cantineiros nessa mudança de padrão de consumo dos alunos. A segunda versão do guia deve ser lançada ainda este ano, junto com um plano de negócios para apoiar esses microempresários nessa transição. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.